Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. Santo Apolônio, rogai por nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do ano da multiplicação. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos. Firmado na tua palavra e na tua promessa, consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a tua unção e o teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na tua igreja. Eu profetizo, em nome de Jesus, tudo o que eu semear frutificará, tudo o que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Multiplica, Senhor, a minha compreensão da tua palavra. Multiplica, Senhor, o anúncio que eu farei da tua boa nova a todas as pessoas. Multiplica, Senhor, o meu viver a tua palavra. Amém. A primeira leitura é Atos 4, do 32 ao 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 92 ou 93, versículos do 1 ao 5. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado para que quem crer possua a vida eterna. João 3, 14b e 15. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é João 3, do 7b ao 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos compreender o contexto das leituras de hoje. Lucas, o escritor dos Atos dos Apóstolos, apresenta-nos mais um breve resumo sobre o teor de vida da igreja nascida do Pentecostes, acentuando a eficácia do testemunho apostólico sobre a ressurreição, que dá origem a uma nova criação que justifica o estilo de vida da comunidade e, concretamente, a partilha de bens. Nesta partilha, notamos dois aspectos. O primeiro consiste em pôr em comum os próprios bens, partilhando o seu uso. Mantendo cada um a propriedade dos seus bens, considera-se apenas administrador dos mesmos, pondo-os à disposição dos outros. O segundo aspecto consiste em vender os próprios bens, distribuindo o lucro pelos pobres. Neste caso, vendidos os bens, apresentavam o lucro aos apóstolos que o distribuíam. Mas os Atos apresentam outras formas de partilha dos bens. Paulo falará do trabalho com as próprias mãos para prover as necessidades dos seus e dos que são frágeis. Ele fala isso em Atos 20, 34. O que Lucas pretende sublinhar aqui é que a partilha, nas suas diferentes formas, tem a sua raiz na comunhão de espírito e de corações dos fiéis. Não se trata de socialismo, marxismo, comunismo, nada disso. Do conjunto, podemos concluir que estamos perante a comunidade messiânica, herdeira das promessas feitas aos pais. Em verdade, não deve haver pobres entre vós, porque o Senhor te abençoará na terra que Ele próprio te há de dar, em herança, para a possuíres. Mas só se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, para guardares e cumprires todos estes preceitos. Isso está em Deuteronômio 14, versículo 4. Não se trata de ser obrigados a partilhar os bens, como no regime comunista, socialista, enfim, o que prega o marxismo. Não, se trata de uma comunhão de espírito e de coração, onde todos colocam daquilo que é seu, em amor, à disposição dos outros, não para que todos fiquem com tudo igual. Não, é conforme a necessidade de cada um. Na comunidade Emmanuel, onde eu vivo, nós, por exemplo, os membros de aliança que moramos nas nossas casas, temos o nosso trabalho, nós partilhamos do nosso dízimo e até mais que o nosso dízimo para o sustento da comunidade conforme a necessidade. Na contrapartida, aqueles que vivem na casa da comunidade, no sítio em Lomba Grande, os jovens da comunidade de vida, eles têm o compromisso de não desperdiçar dos bens que provemos a eles, né? Tanto nós de aliança como os benfeitores da comunidade que doam, né, também dos seus bens para a comunidade, do seu dinheiro para a comunidade. O compromisso da comunidade de vida é não desperdiçar daquilo que recebe para o seu sustento. É usar com sabedoria aquilo que eles recebem de Deus através dos irmãos. Já no Evangelho de hoje, vemos o diálogo com Nicodemos, que se transforma num monólogo com grande amplidão de horizontes, porque Nicodemos fica sem palavras diante da sabedoria de Jesus. Lucas nos refere palavras autênticas de Jesus e testemunhos pós-pascais nos Atos dos Apóstolos, né, através da boca dos apóstolos, fundidos num único discurso. Estamos perante uma profissão de fé usada na liturgia da Igreja Joânica, a Igreja, né, de João Evangelista, e que contém uma síntese da história da salvação. O evangelista João desenvolve o tema do texto que ontem escutamos, centrado no testemunho de Cristo, Filho do Homem descido do céu, o único capaz de revelar o amor de Deus pelos homens, como de fato fez na sua morte e ressurreição. João insiste agora na importância da fé para compreendermos a grande revelação do êxodo pascal, de onde é preciso crescer na fé sobre o nosso destino espiritual. Precisamos acreditar em Cristo, ainda que não tenhamos subido ao céu, para compreendermos os seus mistérios. Ele que desceu do céu é capaz de anunciar a realidade do Espírito e é capaz de estabelecer a verdadeira relação do homem com Deus. Só Jesus é o lugar ideal da presença de Deus. Esta revelação, que se realizará na cruz, quando Jesus for entronizado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A humanidade poderá compreender o evento escandaloso e desconcertante da salvação pela cruz e ser curada do seu mal, tal como os hebreus, mordidos pelas serpentes no deserto, foram curados ao olharem a serpente de bronze elevada num poste, que nos traz a prefiguração da cruz. A salvação passa pela submissão a Deus e pela contemplação do crucificado. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Os resumos de Lucas sobre a vida da primeira comunidade cristã permanecem como referência para as comunidades de todos os tempos. Os monges do século IV, perante o abrandamento de fervor espiritual ocorrido na igreja depois do Edito de Milão, foram para o deserto e se organizaram em comunidades que pretendiam reeditar a comunidade de Jerusalém. Nos momentos de dificuldades na vida cristã, e particularmente na vida religiosa, se apela para o modelo fundante e insuperável da igreja primitiva, como pequenas células que na comunidade Emanuel nós vivemos, né? Vivemos em pequenos grupos de células que se reúnem no templo e nas casas. A primeira leitura nos deixa entrever o fascínio e a nostalgia da fraternidade, de uma igreja fraterna. A comunhão é um dos pilares sobre o qual se pode reconstruir a igreja e as próprias comunidades religiosas. A comunhão manifesta a novidade cristã. Comunidades fraternas, igreja fraterna, mentalidade fraterna, que procuram, acima de tudo, relações fraternas, tornam-se sinal da presença de Deus e do seu reino. O Evangelho nos fala da morte e da glorificação de Jesus, que ele mesmo anuncia a Nicodemos. É necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, elevado na cruz, alcançou a ressurreição que o elevou ao céu. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Elevado na cruz e na ressurreição, Jesus revela-se como aquele em quem havemos de acreditar. Há, portanto, que acolher as suas palavras sobre o Pai e sobre a vida eterna, a verdadeira vida. E tendo acreditado, havemos de dar testemunho. Os cristãos, particularmente, certamente imperfeitos, hão de procurar criar um ambiente que promova o progresso espiritual de cada um. Para isso, hão de esforçar-se por aprofundar as relações no Senhor, mesmo as mais normais, com cada um dos irmãos. A caridade, entre muitas outras coisas, incluindo a partilha de bens, deve ser também uma esperança ativa daquilo que os outros podem vir a ser com a ajuda do nosso apoio fraterno. Assim, todos testemunhamos que a fraternidade, porque os homens anseiam, é possível em Jesus Cristo. Assim também confessamos a Cristo, em nome do qual estamos reunidos. Vamos orar? Senhor, Pai misericordioso, dá-nos a graça de proclamar o poder do Senhor ressuscitado. O livro dos Atos nos diz que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande força. Essa é também a nossa missão de cristãos hoje. Mas não queremos apenas ser repórteres que ouviram de outras pessoas que Jesus ressuscitou, ou que sabemos de modo intelectual, com a nossa mente apenas, que Jesus ressuscitou. Isso não é suficiente. Precisamos crer com o coração, proclamar com a boca Jesus ressuscitado. Queremos ser testemunhas e não repórteres de Cristo. Infunde em nós o Espírito Santo para que pela nossa palavra ardorosa, que queima, incendiada pelo Espírito Santo e pela nossa vida de fé, de esperança e de amor, demos um testemunho vigoroso do Teu Filho Jesus e da Sua Santa Ressurreição. Amém. Agora eu quero convidar você, meu irmão, a nós contemplarmos as leituras de hoje através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus, o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim: São Barnabé não era do número dos 12 apóstolos, mas foi-lhe acrescentado e trabalhou muito com São Paulo. Levita e cipriota, estudava as santas letras em Jerusalém sob a direção do Rabino Gamaliel, quando foi testemunha da cura do paralítico na piscina. Uniu-se então imediatamente aos discípulos de Nosso Senhor. Era um homem jovem, amável e bom. Era bom, dizem os Atos, e cheio de fé e ricamente dotado com os dons do Espírito Santo. Os apóstolos chamaram-no Barnabé, o que quer dizer o Filho da Consolação. Depois do Pentecostes, estava em Damasco quando aconteceu o milagre da conversão de São Paulo. Fez-se o anjo da guarda de São Paulo. Conduziu-o a Jerusalém e apresentou-o aos apóstolos. Trabalharam juntos vários anos e receberam a missão de pregarem a fé aos gentios. Quando Paulo começou a pregar de modo violento, os cristãos não gostaram da pregação dele e o mandaram de volta à sua terra natal, Tarso. E Barnabé, um tempo depois, foi buscá-lo para pregar o evangelho. Muito provavelmente ensinou como fazer uma pregação apaixonada, gentil e respeitosa, mas cheia de ardor, de um coração ardente no Espírito Santo. Trabalharam juntos vários anos e receberam a missão de pregarem a fé aos gentios. Ganharam quase toda a cidade de Antioquia. Barnabé era de uma família abastada. Tinha uma bela propriedade na ilha de Chipre. Vendeu-a e apresentou o valor aos apóstolos. Dava assim o grande exemplo do desapego e da vida religiosa. Que coisa mais linda ler detalhes que nós muitas vezes não sabemos do coração, né, de um discípulo de Jesus. Eu amo Barnabé, né? Já fiz curso que levava o nome dele, né? O curso José Barnabé, da Escola de Evangelização Santo André, que dá 28 cursos bíblicos maravilhosos. Barnabé também é citado, né, tem um papel importante no curso O Segredo de Paulo, que foi um dos cursos mais apaixonantes que eu já fiz na Escola de Evangelização. né, onde a gente vê, onde a gente conversa com o personagem de Barnabé, né, e ele conta um pouquinho da sua história. Que coisa mais linda. É, ler as palavras do Padre Leão Deon me trouxeram boas lembranças, né, desses mergulhos na Bíblia que eu faço a cada curso da Escola de Evangelização Santo André. E recomendo a você, faça os cursos e você vai também se apaixonar pela palavra de Deus. O que eu sei hoje da Bíblia, muito eu devo a esta escola bíblica, a Escola de Evangelização Santo André, essa rede de 2.000 escolas espalhadas no mundo inteiro e 176 escolas no Brasil. E que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar, repetir frequentemente durante o dia de hoje e viver esta palavra de João 3,15, onde Jesus diz: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Deus abençoe o teu dia. Receba esta vida eterna. Creia em Jesus sem duvidar e viva o seu milagre como se você já tivesse recebido. Deus está conosco. Aleluia. Deus abençoe o teu dia.